afastar um conjunto de impedimentos burocráticos de natureza financeira para permitir que os autarcas possam decidir na hora. E temos que ratificar coisas que já fizeram e fizeram a bem das populações. Havia decisões que era preciso ser tomadas no próprio dia, na própria hora, e não podia o autarca voltar para a Câmara, reunir os órgãos autárquicos para fazer uma alteração orçamental ou uma revisão orçamental para poder tomar as decisões que se impunham com toda a urgência. Muitas vezes eram decisões emergentes. E, senhor deputado, se nós queremos dar, temos que dar condições aos autarcas para eles exercerem bem a sua missão. Há regras gerais e há regras especiais. E igualdade é tratar igualmente o que é igual e desigualmente o que é desigual. Nestas circunstâncias impõem-se regras especiais. Quanto ao senhor deputado Fabiano Figueiredo, gostava de lhe dizer o seguinte. O Governo foi efetivamente muitíssimo expedito a organizar o sistema de resposta às populações. Tanto assim que ao fim de 15 dias depois das tempestades já havia pessoas a receber dinheiro. E, portanto, o processo foi montado muito rapidamente. É verdade que hoje ainda há pessoas à espera do dinheiro, mas depende muito de Câmara para Câmara. Eu quero dizer ao Sr. Deputado que estava aqui de salientar e de saudar e de agradecer e enaltecer o esforço que muitas autarquias estão a fazer, designadamente a autarquia de Ourém ou de Ferreira do Zêzere, que já decidiram milhares de processos, têm os seus processos muitíssimo avançados. Ou então, saudar também o município da Lourinhã, da Golegã e de Sobral de Montagraço, que já têm os processos todos resolvidos. São os bons casos, há outros que não correm tão bem, nós temos que compreender as dificuldades dos municípios, mas eu aproveito aqui hoje é para saudar aqueles que tiveram um empenho particular e que apresentam excelentes resultados.
Muito obrigado. Sr. Deputado Marco Claudino, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Eu creio que o tempo que já demorou desde o comboio de tempestades que todos vivemos e a data atual demonstra à sociedade que o Governo esteve bem na sua generalidade. E basta comparar as intervenções que hoje já ouvimos com aquelas que no imediato, logo a seguir às tempestades, se ouviram nesta casa, para perceber como baixou o tom, como baixou a crítica, como baixou aquela afã contra o Governo, porque de facto as coisas correram bem, dentro daquilo que foi mal, foram naturalmente as intempéries. Porque não há memória, é que não há memória de um comboio de tempestades com esta magnitude como aquela que nós sofremos. E aquilo que o Governo fez, de forma articulada, como já foi aqui dito, com as autarquias locais, com a CCDR, com todas as entidades e forças de segurança, foi um trabalho articulado e rápido. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é se há memória de algum evento similar a este, ter tido a parte do Governo, ter tido a parte de qualquer Governo, uma resposta tão célere e uma robustez financeira tão grande como aquela que foi dada por este Governo. E era a pergunta que eu lhe fazia, Sr. Ministro. Mas, Sr. Ministro, queria perguntar-lhe, porque este diploma é naturalmente muito importante e vem também aqui demonstrar à sociedade aquilo que é uma marca deste Governo: flexibilidade, confiança, responsabilidade, desburocratização. E aqueles que clamam por desburocratização têm de estar de acordo com este diploma. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro também é, permita-me que lhe diga, Ministro da Economia. E queria perguntar ao Sr. Ministro, também nessa pele de Ministro da Economia, quais foram os apoios que foram dados às empresas para elas se manterem a laborar, designadamente o apoio ao emprego, designadamente aquilo que são as isenções da TSU e aquilo que tem sido dado pelo Banco de Fomento. Creio que é importante nós darmos uma resposta às autarquias locais, às famílias e às empresas. E sou deputado Eurico Brilhante Dias, se quer ouvir a resposta, o Sr. Ministro vai dar a seguir. Muito obrigado.
Sr. Ministro, se faz favor, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. A resposta à sua pergunta é que, tanto quanto eu me lembro, nunca o Estado disponibilizou apoios efetivos tão rapidamente como desta vez. Não tenho memória que isso tenha acontecido e não acho fácil que volte a acontecer. Em segundo lugar, gostava de lhe dizer que, para além dos apoios à reconstrução das casas, a isenção de pagamento à Segurança Social beneficiou 97 mil trabalhadores e 9 mil empregadores. É um número relevante. O layoff simplificado beneficiou 5.470 trabalhadores. No que respeita às empresas, Sr. Deputado, há 7.700 empresas que já têm dinheiro na sua conta da linha de crédito que foi criada e que está a ser gerida pelo Banco de Fomento, no valor de 1.520 milhões de euros. É, por isso, um apoio relevante, porque nós consideramos muito importante a manutenção do emprego. O emprego é o melhor apoio social que se pode dar aos trabalhadores. Muito obrigado.
E assim termina este ponto da ordem de trabalhos. Vamos passar para o ponto 3. Proposta de lei número 19 da Assembleia. Não? Desculpa. Estou tipo look aqui mais rápido que a própria sombra. Não era isso. Está tudo bem. Portanto, ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o facto de só agora, mais de 3 meses após as intempéries, estarmos a discutir medidas excepcionais no âmbito das autarquias locais, confirma a justeza das críticas do PCP às respostas tardias, descoordenadas e insuficientes do Governo. A realidade e os problemas que se acumulam e ainda não estão resolvidos mostram o resultado da constante ofensiva política de direita contra os serviços públicos. Estão à vista os efeitos do subfinanciamento das autarquias, da transferência de responsabilidades sem os devidos recursos, dos obstáculos ao funcionamento dos serviços da administração local, traduzidos na redução da sua capacidade de resposta aos problemas em termos operacionais e em termos financeiros. As intempéries puseram a descoberta a impossibilidade de muitos municípios de acorrerem às necessidades impostas pela catástrofe, sem o risco de violarem a lei quanto aos limites do endividamento ou mesmo de falta de liquidez. O município do Centro, confrontado com a necessidade de responder à reparação de estragos em infraestruturas no valor equivalente a mais de 60% do seu orçamento, é um excelente exemplo do que urge resolver. A proposta de lei do Governo é coerente com a sua política. Fica sempre distante do que é necessário fazer. É necessário ir mais longe, começando por abranger todos os municípios efetivamente atingidos pelas intempéries e não apenas os considerados na declaração de calamidade. Ir mais longe quanto à excepcionalidade dos empréstimos no âmbito do limite da, dívida total, e dos empréstimos de curto prazo. Não pode ser apenas uma questão de forma na aprovação, mas de execução, devendo o seu prazo limite ser de até aos 12 meses, podendo ultrapassar o ano orçamental. Ir mais longe é permitir que, pelo menos neste ano económico, não tenha de ser observada a obrigação de cumprimento da regra do equilíbrio orçamental das autarquias. Numa perspectiva de solidariedade nacional, os municípios devem ser compensados pelo orçamento do Estado, das receitas perdidas no âmbito dos apoios que prestaram. É o que o PCP propõe com o projeto de lei em discussão, com a aprovação de medidas excepcionais de apoio aos municípios afetados pelas tempestades de janeiro e fevereiro para a recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. Defendemos, por exemplo, que os empréstimos contraídos pelos municípios para a reconstrução na parte não comparticipada não relevem para o limite da dívida. Que seja suspensa a regra da equivalência entre a receita corrente bruta e a despesa corrente e que se excepcionem as despesas para acorrer aos efeitos das tempestades. Senhores deputados, as autarquias locais e as populações necessitam de uma resposta mais célere e mais eficaz do Governo aos problemas com que se confrontam. Temos, no entanto, um Governo que está mais preocupado em ações de propaganda do que em lançar no terreno e no quadro legal as respostas que se impõem. Cabe, por isso, ao Parlamento fazer as opções corretas, disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Chega, para a apresentação do projeto.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, senhor Secretário de Estado. 100 anos, 100 dias, passaram sobre as tempestades que assolaram o nosso país. E a realidade que as televisões todas e a comunicação social nos mostram é que é uma vergonha nacional. O povo diz que depois da tempestade vem a bonança. Mas para os empresários e para os agricultores da nossa região, sabem o que é que veio? Veio na mesma a fatura da luz, a fatura da água, a fatura das comunicações. Continuam a chegar a casa e casas que nem teto têm. É o cúmulo da insensibilidade. Além de queda, o coice. Foi o abandono, foi o esquecimento. E quem é que os ajuda? Temos que ser nós, deputados eleitos por estes distritos e estas regiões, porque nós não viemos só para passear fatos. Nós viemos para defender os direitos e os interesses dos portugueses. É da nossa responsabilidade. Senhores ministros, como se levanta uma estufa com 10 mil euros? Como se reconstrói um restaurante, uma esplanada na Praia da Vieira que nem os seguros conseguiam fazer porque não lhes aceitavam ser feitos? Como reconstroem, como reerguem sem apoios? É o Estado a falhar no básico. O Chega traz hoje o projeto de lei para a alteração da Lei 73/2013, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Não viemos para jogos políticos, viemos com uma solução cirúrgica para que os municípios possam, de forma automática, isentar taxas e tributos em situação de calamidade. Porque casa roubada, trancas à porta, não serve nada se as soluções não estiverem já na lei e antes da próxima catástrofe. Senhores deputados, não é justo. Os portugueses estão a receber para pagar IMI de um armazém destruído ou de uma casa onde não conseguem morar. Incluímos empréstimos de urgência para micromunicípios, porque o Chega, a cor política do município, não conta. O que conta é ajudar os portugueses. Ontem, aqui mesmo, o seu deputado, eleito pelo Distrito de Leiria, Ricardo Carvalho, teve o desplante de perguntar o que é que o Chega fez. O que é que o Chega fez? Pois o partido que suporta ao governo, o partido que suporta ao governo, está preocupado com o que é que o Chega fez. O partido que suporta ao governo tem que estar preocupado em trabalhar como o Chega faz. Fomos nós que responsavelmente chamamos os presidentes da CIMRL, da CCDR, da Associação Nacional de Municípios e o presidente da estrutura de missão à 13ª Comissão. E porquê que chamamos? Porque o senhor ministro disse que não estava a correr bem. Foi o senhor ministro que disse que não estava a correr bem. E, portanto, aqui hoje, apelamos a que votem com responsabilidade este projeto que dá ferramentas às câmaras, tanto do PS ou do PSD ou de qualquer cor, para ajudar os portugueses hoje e no futuro. Porque no Chega não descansamos enquanto houver um português esquecido pela mão pesada, mas muito lenta, do Estado e deste Governo de Portugal. Muito obrigado.
Senhor deputado Filipe Sousa, de JPP.